Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Brasil Travel News, o seu podcast de turismo, nosso espaço para debatermos todas as novidades da indústria do turismo, seja na aviação, hotelaria e principalmente tudo o que está acontecendo nos destinos nacionais e internacionais diante da pandemia do coronavírus. Todos querendo saber como é que será essa nova realidade, o novo normal. Então, hoje, o nosso convidado traz informações sobre um mercado que vem se destacando a cada dia no Brasil. Nós vamos falar sobre uma empresa de aviação executiva que tem voos compartilhados e vem se destacando para quem busca viagens a lazer ou negócios. Paul Malik, o CEO da Flapper. Paul, muito obrigada pela sua participação aqui em seu podcast de turismo.
Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente possa inspirar bastante pessoas com essa entrevista e, ao fim, vamos começar.
Exato. Para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a história da Flapper no Brasil. A Flapper ela é conhecida como a primeira linha aérea boutique do Brasil. Conta para nós sobre esse conceito de boutique, linha aérea boutique.
Exatamente. A palavra boutique significa algo mais, vamos dizer, premium, mas, por outro lado, também algo feito sob medida. Então, falando sobre a linha aérea boutique, nós estamos nos referindo a uma empresa que parece uma linha aérea, mas ela é de menor porte e ela tenta atrair e servir um público um pouco mais selecionado. A Flapper foi lançada no ano 2016, eu e meu sócio estávamos viajando bastante, né, pela América Latina e percebemos que, tanto no Brasil como nos outros países, tem o mesmo problema. Por um lado, existem muitos aeroportos que, infelizmente, não possuem ligação sistemática e, por outro lado, temos acesso à aviação executiva bem limitado. Ninguém exatamente sabe como se fretar avião. Você tem que enviar um e-mail para a empresa ou ligar ela. Não tem um único lugar que agrega todas essas opções. Então, decidimos lançar a Flapper como uma empresa que, por um lado, serve como marketplace de fretamentos, onde o cliente pode fretar um avião ou um helicóptero. E, por outro lado, você pode também comprar assentos individuais nas rotas como hoje São Paulo, Angra dos Reis, uma rota que a gente já está operando faz 2 anos. Agora, nessa época de crise, estamos avaliando também o lançamento de algumas outras rotas como São Paulo-Rio, São Paulo-Belo Horizonte, etc.
Exato. Hoje a gente está passando por um momento, vivendo uma crise na nossa indústria do turismo que, obviamente, ninguém nunca esperou, uma crise sem precedentes e que abalou fortemente, principalmente, as companhias aéreas. Porém, outras empresas que oferecem produtos diferenciados acabaram se beneficiando de tudo isso. Então, recentemente, a gente falou do aumento do número de viagens de motorhome, por exemplo, da procura que a gente acredita que vai acontecer nessa primeira fase de retomada do setor, que vai ser o turismo nacional, os destinos que prezam pela sustentabilidade, natureza. E a gente acredita que uma empresa como a Flapper também vai se destacar por oferecer essa questão dos voos nacionais, em aviões menores e oferecendo esse serviço personalizado. Vocês já estão sentindo essa procura? Como é que tem sido a nova realidade nessas primeiras semanas de retomada dentro da Flapper?
É uma pergunta muito interessante. Nós tivemos uma baixa nos primeiros 3 meses do ano, principalmente devido ao tempo. Tá? O Brasil passava por condições meteorológicas um pouco incomuns. Agora, crise, na verdade, atual de Covid, ela impulsionou nosso negócio, porque tem mais gente, primeiro, procurando opções de voar privado. Existe um certo, vamos dizer, uma certa desconfiança quando se trata de aviação comercial. Não quero dizer que isso é algo positivo, mas é uma tendência que provavelmente vai durar algumas semanas até que as pessoas se acostumam de novo a voar de avião comercial, que inclusive, né, tem todos esses filtros, etc. E por outro lado, também como empresa, nós decidimos lançar algumas novas linhas de negócio, como voos internacionais, voos de carga, voos aeromédicos. E aqui também pegamos uma parte do mercado que antigamente ninguém atuava e justamente conseguimos expandir serviços da Flapper. Mês de junho vai ser provavelmente nosso melhor mês desde o lançamento da empresa, em relação de receita, etc. E a grande questão agora é o que a Flapper pode fazer para aumentar sua atuação, para atrair público um pouco maior ainda, um pouco mais abrangente. Porque hoje meu cliente é um cliente de alto poder aquisitivo. Eu queria muito servir cliente de classe média, cliente que pode pagar hoje na aviação comercial uma passagem de 500 a 1 mil reais, mas não pode fretar um avião de 200, de, por exemplo, 20 mil reais. Então, essas são questões que a gente está avaliando, tanto de ponto de vista de tecnologia, onde talvez faria sentido lançar uma função Flapper Pool, onde Eduarda e Paul se juntam, tá? Eles querem viajar no mesmo dia de Pampulha para São Paulo e, bum, surge um voo. Ou até algumas parcerias com o governo, onde o governo apoia a gente, tá? Desde o início, eles vejam o Flapper como uma maneira de reativar a aviação de taxeiro no Brasil, e estão com algumas propostas interessantes que a gente está avaliando. Então, acho que esse seria um breve resumo da situação atual, onde nós temos e vemos muita coisa positiva, mas, obviamente, tem uma parte do mercado que está sofrendo.
Perfeito. Atualmente, a Flapper oferece voos para quais destinos no Brasil?
Se fosse um voo fretado, nós atendemos o Brasil inteiro. São 350 plus aviões que temos cadastrados na nossa frota. Então, desde um destino, no exemplo de hoje, tivemos uma cotação para uma ilha no estado de Pernambuco, até um voo bem básico São Paulo-Rio. Mas no mundo compartilhado, atualmente estamos limitados a trecho São Paulo para Angra. Fizemos um teste bem sucedido na rota São Paulo-Rio. Esse teste, ele provou que existe demanda para voos com pouso no aeroporto de Jacarepaguá, que é um aeroporto no Novo Rio, e estamos prestes a aumentar essa frequência de voos compartilhados. Entre esses dois mundos, de, por um lado, voo fretado e voo compartilhado, por outro lado, nós temos também uma opção de perna vazia. Ou seja, quando temos que reposicionar avião, ou ele volta vazio, a gente oferece essa perna vazia, por preço 60% mais baixo. Então, também para quem tem nosso aplicativo, quem é agência de viagem, utiliza alguns sistemas como Argo ou Reserva Fácil, ele pode, de vez em quando, encontrar essas ofertas que complementam a nossa atuação.
Perfeito. A gente sabe e a gente vem se deparando com novas ferramentas, seja de tecnologia ou até no dia a dia ali do trabalho, dentro dos hotéis, nas companhias aéreas, no momento do check-in no aeroporto. Tudo está passando por uma transformação, um momento ainda de muita incerteza, a gente ainda não sabe como é que vai ser essa realidade dentro da aeronave, os obrigatórios de máscaras, higienização, purificação do ar, todos esses detalhes. Dentro da Flapper, quais foram as principais mudanças que vocês precisaram aplicar por conta da pandemia?
Olha, as mudanças são principalmente na parte de tecnologia e também na parte comercial. Para nossa equipe ser um pouco mais aberta, tá, a mercados internacionais, temos muitos pedidos fora do Brasil, principalmente países como Equador, Peru, etc. Então, isso demanda que a nossa equipe ela até tem que aprender a falar espanhol, etc. Mas na parte de tecnologia, tem bastante coisa acontecendo, desde novas linhas de negócio, por exemplo, mostrando para o cliente que é um avião ele é mais seguro de ponto de vista de médico, né? Que ele tem, por exemplo, se você estivesse com uma doença, você pode pedir que ele seja numa configuração um pouco mais confortável. Até alguns ajustes na parte de reservas, propostas. Como tivemos muitos pedidos de táxi aéreo internacional, praticamente 70% de nossas cotações tinha uma moeda estrangeira. Então, isso significa que Flapper tem que ser acostumada agora a trabalhar com dólar, com British Pound, com, sabe, várias outras moedas. Então, tudo isso realmente forçou a gente a contratar mais desenvolvedoras e estamos também agora buscando representantes comerciais nos países da América Latina, como México, etc. Meu plano seria abrir 3 países a mais até o final do ano.
Perfeito. A gente sabe, o aplicativo da Flapper, ele é bem fácil de manusear, bem, você entra, já tem todas as informações ali. Porém, quando a gente fala de voo compartilhado, eu acho que muitas pessoas ainda têm muita dúvida. Por exemplo, quando surgiu no mercado Airbnb, Uber, até o termo uberização, né, essa coisa do compartilhar. Como é que funciona na prática a questão do compartilhamento do voo para a pessoa que é leiga, que nunca consumiu esse tipo de produto? O que ele deve fazer? Deve baixar o aplicativo? Precisa de um cadastro específico? Um pouco sobre valores? O valor depende do quê? Como ele tem esse tipo de informação para aquele que está pensando, de repente, olha, eu preciso estar no Rio de Janeiro para uma reunião de negócios. Vamos ver o que a Flapper tem para oferecer? Será que tem um espaço nesse voo? Na prática, como é que funciona isso?
Ótima pergunta. Tem 2 tipos de voo compartilhado. Primeiro voo é um voo que a gente programa, que ele está no aplicativo, na parte de voo compartilhado. Ele é programado, basta entrar, pagar com cartão e pronto. Você voa, você vai receber uma confirmação no seu e-mail. Aí basta seguir instruções que eu vou explicar em breve. E segundo tipo é um voo de perna vazia. Esse voo, ele pode ser até cancelado. Então, aqui tem que prestar atenção. A gente programa ele para um certo horário, mas ele pode sofrer algumas mudanças. E um voo típico seria São Paulo para Rio, já que temos muito deslocamento de avião para o Rio de Janeiro, onde num avião como o Phenom 100 decola vazio e a gente vende esses 4 assentos num valor de, por exemplo, R$750. Na média, esses voos custam justamente isso, R$700, R$750 até R$1.000. Tá? Qual a diferença principal? Como você voa com menos pessoas e como você entra pelo hangar executivo e sai geralmente pelo hangar executivo, para nós muito importante é segurança. Então a gente utiliza alguns sistemas de verificação de identidade. Então quando você compra com um cartão, a gente já verifica quem que é você, se você pode voar mesmo conosco, etc. Você vai entrar pelo hangar executivo, então bastante gente não está acostumado com isso. Eles nunca foram num terminal de aviação geral. Então, nossa mapinha, ela guia a pessoa até o próprio hangar para saber onde que tem que deixar carro ou outro Uber da vida. E, assim, você encontra nosso representante, entra no avião, embarca no horário, pode chegar apenas 30 minutos antes de decolagem, que é uma grande diferença. Toma café, aproveita toda essa infraestrutura. E, o que é importante, você faça muito networking nos voos. Tem artistas fazendo negócios com empresários, etc. E depois também na chegada, você chega, por exemplo, à Angra dos Reis, sai direto do aeroporto, vai para o seu barco, hotel. Então, é uma experiência muito mais prazerosa, muito mais simples, mas sim, no primeiro momento, ela é um pouco diferente. Então, assim, quando a pessoa se acostuma, aí fica tudo mais claro. Mas geralmente a aviação geral ela tem um terminal diferente, tem uma entrada separada, então toda a experiência ela é mais personalizada mesmo.
A aviação passa por uma transformação assim como muitos outros segmentos do turismo. Como é que você vê esse futuro? Hoje eu quero sair do meu escritório, desço no meu prédio, eu chamo o Uber, ele vai estar na porta do meu escritório para me levar para minha reunião. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que a gente sabe que possui uma das maiores frotas de helicópteros assim, do mundo. Você acredita que esse futuro está próximo? De repente, eu vou subir para o rooftop do meu prédio, eu vou localizar um helicóptero que vai poder me levar numa reunião saindo, por exemplo, da região do Morumbi para a zona norte de São Paulo. Você acredita que isso está perto de acontecer? Teremos essa praticidade como a gente tem hoje quando a gente quer pedir um Uber ou reservar um Airbnb, seja nas montanhas ou seja numa cidade mais metropolitana, enfim?
Olha, eu acho que tem duas forças que estão caminhando junto. Por um lado, tem toda essa parte de tecnologia, produto, etc. E por outro lado, tem ainda o mercado regulatório que não está 100% pronto. Tem um pouco de dificuldade também na parte de capital, né, que não tem investidores querendo investir tanto nessas empresas mais inovadoras, como inclusive a Flapper. Então, olhando aqui, sendo super pragmático, o que está acontecendo no mercado hoje? Primeiro, temos muitas empresas como Flapper, que são plataformas, no Brasil somos únicos, mas fora do Brasil, por exemplo, tem várias, né? Que agregam várias opções. Nós somos marcas, nós estamos agregando aviação executiva, aviação mobilidade aérea, aviação sob demanda. Em paralelo, estão sendo desenvolvidos drones autônomos de passageiros, helicópteros elétricos, tudo isso entrando no mercado. E também, em paralelo, tem parte de infraestrutura, desde heliports até aeroportos mais inovadores, como, por exemplo, agora em São Paulo, aeroporto de Catarina. Então, nós somos precursores. E assim, quando a parte de mais offline, né, mais de aviação, esteja pronta, nós vamos incorporar essas opções para serem disponíveis para o usuário final. Então, estamos falando de aviões elétricos turbo-hélices, que vão ser 50% mais baixo o preço, porque você não paga gasolina, né, e manutenção de motor é mais fácil. Estamos falando de drones autônomos de passageiros que vão, no futuro, entrar no lugar de carros de luxo. E tudo isso vai demorar em fases, né, de 2 a 5 a 10 a 15 anos. E na Europa, eu recentemente conversei com órgãos regulatórios lá, tem um plano oficial de até 2035 exigir que quase qualquer uma empresa de aviação voa nos aviões elétricos. Então é um plano sério e, né, espero que tudo isso vai mudar o mercado. Por enquanto, altos preços de combustível, altos preços de peças, altos preços de operação de avião, infelizmente limitam seu alcance e talvez impacto no mercado, né? E é muito difícil diminuir um preço, por exemplo, de nosso voo para Angra de R$900 para R$450, porque 30% é combustível, etc. Mas estamos caminhando para a direção certa.
Perfeito. Um tema também que está muito em alta hoje em dia, em tudo que a gente está fazendo, é a questão da segurança. As pessoas estão muito preocupadas com a segurança, seja num hotel, no aeroporto ou dentro de um avião. E muitos ainda se deparam com aeronaves menores ou helicóptero e acabam, por algum motivo, assimilando que esse tipo de aeronave não é tão segura quanto os aviões da aviação comercial. Em relação à segurança, o que você tem a dizer para essas pessoas que ainda têm dúvida em relação aos voos, os aviões que são menores, para os voos fretados?
Claro, primeiro que a gente tem que deixar uma distinção clara entre certificação de táxi aéreo e certificação de avião privado. Táxi aéreo ele é regulamentado pelo governo, sempre tem dois pilotos, sempre tem manutenção periódica, overhaul, manutenção anual, seguindo as regras da ANAC, que são muito, muito exigentes. Tem que ter uma equipe qualificada, entre diretor de operações, até diretor-geral, etc. Então, uma série de exigências que, estatisticamente falando, torna a taxeira no Brasil 4 vezes mais segura do que a aviação privada, e excluindo parte de Amazonas, região de norte do país, onde tem a maior parte de acidentes, né? Infelizmente isso é falta de infraestrutura. Taxeira no Brasil é muitas vezes mais seguro do que um avião privado na média. E se você agora entra na discussão sobre justamente avião, vamos dizer, de pequeno porte, comparando com o Boeing 737, exemplo prático, Caravan. Caravan é um avião turbo-hélice monomotor. Desde sua fundação, 30 anos atrás, ele tinha apenas 4 acidentes mortais. Então, o nível de segurança seu, ele é comparado com o Boeing 737. Um helicóptero Sikorsky. Belo, tudo que a gente viu, apenas 2 acidentes mortais. Né? Então, dentro desse universo, que obviamente, preferencialmente, deveria ser taxeiro, temos ainda alguns tipos de modelo que são muito mais seguros do que outros. Principalmente modelos que foram construídos com nova tecnologia ou aprimorados ao lado do ano. São esses modelos que uma empresa como Flapper principalmente trabalha. Então, desde Caravan até um King Air, que é uma linha de aviões também mais de 30 anos no mercado, aprimorada, melhorada, etc. Sim, se você olha hoje as maiores empresas de taxeiro no Brasil, não tivemos um acidente nos últimos anos. Né? Então, muito também depende de escolha de parceiro, etc. E nós somos também, com isso, né, certificados pela Wyvern, que é uma empresa americana de segurança de voo. Somos a única empresa não operadora no Brasil com esse certificado. Então é isso, o que a gente tem que evitar é taxeiro clandestino, vão com amigo do amigo que a gente não conheça, vão num avião de pistão nas condições meteorológicas ruins, e uma empresa como Flapper, que tem um certo footprint, consegue te ajudar a escolher uma opção boa. Eu acho que aqui a nossa vantagem é justamente conhecimento e acesso a informações, estatísticas, etc., que pouca gente tem.
Perfeito. Se você pudesse destacar os principais benefícios da pessoa para aqueles que estão buscando uma viagem curta, por que optar por um avião menor, por uma companhia como a Flapper, do que um voo comercial? Quais são, assim, os benefícios são inúmeros, mas se você pudesse destacar três, quais seriam?
Estatisticamente falando, tanto no Brasil como fora, as principais duas sempre são. Número um, rapidez. Então você salva tempo voando de aviação executiva. Número dois, possibilidade de chegar nos aeroportos que não estão disponíveis na aviação comercial. Hoje, na aviação comercial e regional e subregional, o Brasil conecta em torno de 100 aeroportos, enquanto a aviação geral conecta 2.500. Agora, durante de Covid, também está sendo muito importante a questão de privacidade, né, de voar num avião que tem menos gente. A aviação geral, ela oferece até 30 vezes menos oportunidades para você contratar vírus comparando com a aviação comercial. Isso é fato. Você tem menos gente, você tem menos contatos com desde pessoa que te deixa entrar no hangar até a tripulação. Então, acredito que isso também vai impulsionar no seu negócio nos próximos meses.
O que a gente vem falando muito para nossos leitores e ouvintes é que é momento de cautela, momento de entender a situação, priorizar, obviamente, a questão da segurança. Não é tempo de viajar, né? A gente está aí com muitas fronteiras ainda fechadas, mas sim é tempo de sonhar e planejar. Então, que dica você daria para os nossos ouvintes que, obviamente, já estão em casa, querem viajar, querem pegar um avião, seja para ir para Angra ou para o Rio de Janeiro, aproveitar um fim de semana com a família, escolher um hotel, de repente, em meio à natureza, com a família? Quais são as dicas que você dá para essa pessoa que está em casa, na ânsia de uma próxima viagem, de viver uma nova experiência?
Olha, eu acho primeiro que o setor de turismo ele é um dos mais preparados para receber clientes. Então você pode ter, pode ficar tranquilo ou tranquila que o hotel ele vai ter todas as medidas implementadas, tá? Entre higienização até distanciamento social. O aeroporto, se ele não é muito congestionado, ele é também relativamente seguro. Tudo isso comparando, e estou dizendo realmente os dados mesmos do mercado, torna o turismo um dos setores mais seguros agora para você participar, né? Compara, por exemplo, mesmo com o lugar de trabalho. Várias pesquisas mostram que bastante gente contrata vírus no lugar de trabalho. Então, eu acho assim, o mundo está se abrindo, fique à vontade já planejar suas viagens. Se você tem medo de voar, fazer uma grande viagem, faça uma pequena para começar, depois faz uma um pouco maior, etc. E apoie o turismo, porque é um setor estratégico para o Brasil, é um setor que emprega muita gente, é um setor que já estava subutilizado, tá? Que tem que atrair cada vez mais estrangeiro. E dessa maneira, talvez a gente consiga sair bem dessa crise, aprender alguma nova coisa, ficar mais digital, mas ainda cauteloso, bem organizado, etc. Então, muita positividade. E para quem trabalha no setor de turismo, também seja preparado para alguns meses muito difíceis, porque essa recuperação ela não vai ser fácil, ela vai demorar um pouquinho. Eu até recomendo para algumas pessoas que com certeza vai ter várias demissões, né? Então, talvez valha a pena se requalificar, no mínimo por um período, para depois você poder voltar no setor de turismo. Eu acho que seria isso, viu? Sempre nós aqui no mundo de startups somos muito data-driven, gostamos de dados, analytics, informações, e com base disso a gente toma decisões futuras.
Perfeito, isso que é o mais importante, trabalhar de acordo com os números e as estatísticas, para que daí a gente possa desenvolver os melhores produtos e oferecer as melhores experiências para os nossos leitores e ouvintes. Paul Malik, o CEO da startup Flapper, Paul, muito obrigada pela sua participação, um imenso prazer, uma entrevista bastante enriquecedora, tenho certeza de que os nossos ouvintes saem daqui aprendendo um pouco mais e também animados, né, com essa possibilidade de fretarem um voo entre amigos e familiares para que possam viajar pelo Brasil e viverem as mais lindas experiências de norte a sul do país. Muito obrigada pela sua entrevista e por todas as informações. Fique à vontade para se despedir aqui dos nossos ouvintes.
Muito obrigado, igualmente. Mais uma vez, desejo a todo mundo muita sorte agora nessa recuperação espero que possamos se tornar mais fortes com justamente essas dificuldades que chegaram no nosso mercado.
Perfeito. Fica por aqui mais uma entrevista em seu podcast de turismo. Até a próxima.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.